Agora são 10 horas e 14 minutos. O mundo hoje está aí digerindo a vitória de Donald Trump apertada sobre Hillary Clinton, mas a vitória do republicano, que inclusive até entre os republicanos não é lá muito bem visto, mostra para o mundo uma face que alguns temem. Os Estados Unidos, a grande potência econômica internacional, pode ter um presidente de extrema-direita, conservador, com políticas, por exemplo, de combate à imigração de uma forma mais dura. E também que tem aí na intenção de uma aliança internacional reorganizar os acordos dos Estados Unidos. Mas como entender isso? Quais os reflexos que isso tem na nossa vida? Eu converso agora com Douglas Leonardo Costa Maia, que é advogado especialista em direito internacional. Doutor Douglas, bom dia.
Bom dia.
Como é que a gente pode entender? O mundo todo hoje acordou meio que assustado. Alguns acreditavam na vitória de Hillary Clinton, havia até pesquisas favoráveis, mas de repente Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. Como é que se avalia isso quando se pensa na comunidade internacional?
Tá. Só para a gente estabelecer um corte metodológico, assim, eu vou falar sobre cinco aspectos da política internacional dele. Então, primeiro, o que ele nominou essa política internacional? America First, ou seja, América em primeiro lugar. Aí já, em um mundo globalizado, quando você já estabelece América em primeiro lugar, todo mundo já cria uma certa antipatia, o resto do mundo. Então vamos falar desses cinco temas. Primeiro tema, a crise humanitária. O que é a visão dele sobre, por exemplo, o problema na Síria? Ele falou o seguinte: olha, eu vou devolver esse pessoal para a casa deles. Ou seja, vai devolver quem os Estados Unidos até então recebeu como refugiado, ele vai devolver.
Mandar os sírios de volta.
Mandar os sírios de volta. Segundo tema, terrorismo. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, três coisas, em linhas gerais. Primeiro, nós vamos responder com mais violência. Segundo, nós vamos tentar estabelecer uma guerra fria com esses países que, de alguma maneira, dão guarida ao terrorismo. Uhum. E terceiro ponto, eu falo o seguinte, outros países vão ter que arcar com esse custo. Porque eu não vou pagar sozinho essa guerra ao terror. Terceiro ponto, comércio exterior. Ele identificou no comércio exterior a causa do desemprego e da desindustrialização dos Estados Unidos. Ou seja, então o que ele provavelmente vai fazer? Ele falou, não, para mim industrializar aqui, eu tenho que criar barreiras alfandegárias. Eu não posso comprar de fora. Então, em relação ao comércio exterior, o que ele está pensando? Olha, eu vou impedindo esse comércio exterior que eu industrializo novamente os Estados Unidos e crio emprego aqui.
Então vamos ter políticas protecionistas,
por exemplo.
Maior taxação de produtos importados.
Isso,
o Brasil que tem neles o segundo consumidor vai ter problema.
Vai ter problema. Quarto ponto, imigrantes. Direito migratório. O clássico ideia do muro. Né? Em um mundo em que até então estava se caminhando para eliminar barreiras para a imigração, ele estabeleceu, está falando, não, eu vou estabelecer muro e intolerância. Quinto ponto, clima. O que ele falou? Os 195 países celebraram um acordo, o Acordo de Paris, em que se comprometiam a reduzir a emissão de gás estufa. E ele já falou assim, não, eu vou anular esse tratado. Ou seja, aí não dá para entender se anular, se ele quer sair desse tratado ou se ele vai desrespeitar simplesmente esse tratado. Então, esse é o conjunto. A partir dessas cinco, dá para ter uma ideia do que ele está pensando, né, em relação à política externa dele.
Agora, se a gente ver esses cinco pontos que o senhor alencou, são cinco pontos bastante preocupantes. Claro que ele não é uma figura isolada. A gente nota na Europa que existe uma tendência da extrema-direita a ascender. Posicionamento da Inglaterra saindo da comunidade europeia, que é uma coisa que preocupou bastante, né, o mundo todo. Essa tendência agora do Trump, pelo peso que os Estados Unidos têm, isso pode criar uma nova polarização, um anti-americanismo, ou isso pode criar também, ou fortalecer, personagens como ele, de extrema-direita, a subirem ao poder em vários países?
E assim, eu acho que o que sinalizou assim, essa eleição, é um óbvio, né, mas como diz o Nelson Rodrigues, né, o profeta prevê o óbvio, né, é uma obviedade. Mas ele é um presidente dos Estados Unidos. Ele não está entendendo o papel que os Estados Unidos têm, a responsabilidade que tem perante o mundo.
O senhor considera que, de repente, a retórica dele é só retórica? Porque alguns falam assim, o Trump, na hora de governar mesmo, ele não vai tomar medidas tão extremas. Ou estamos diante de alguém que pode, de repente, tomar as atitudes?
Sabe o que acontece, Gilson? E, assim, vou falar com o devido respeito. Todo mundo tenta, às vezes, traçar um paralelo entre ele e o Hitler. O Hitler, ele não surgiu sozinho na Alemanha. Então, se você está em um país em que 50% da população, mais 50%, aceitou esse discurso, evidentemente que ele vai ter que dar resposta a esse pessoal. Então, ele só está ali, assim, o que eu vejo, assim, se é uma questão retórica ou não, mas para ele se sustentar no poder, ele vai ter que
fazer o que prometeu.
Fazer o que prometeu, em alguma medida. Às vezes ele não vai construir um muro, mas uma cerca ele vai ter que construir, alguma coisa ele vai ter que fazer.
Ou seja, ele pode não tomar a atitude extrema que ele prometeu, mas o perfil que ele vendeu, ele vai ter que entregar.
E ele vai ter que estabelecer uma... sinalizar, ou seja, estabelecer práticas que sinalizam que ele está implementando aquilo que ele prometeu. E o mais grave, que pessoas aceitaram essa promessa.
Agora, o mundo vive nos Estados Unidos, e é verdade, um líder internacional, talvez a liderança internacional de maior peso na vida das pessoas. Para nós brasileiros, o senhor já colocou nos pontos que o senhor elencou algumas coisas importantes. As medidas protecionistas nos Estados Unidos vão afetar produtos brasileiros. Sim. Há muitos brasileiros que querem, vão e estão nos Estados Unidos. O que altera para a nossa vida, num governo como o do Temer agora, a eleição de Trump?
Algumas coisas assim... Vamos imaginar assim um mundo mais grave. Que política de defesa o Brasil tem? Se o Trump foi isso mesmo que ele está prometendo ser. Ou seja, se o que for é a América em primeiro lugar. E ele olhar para o Brasil e de repente ver no Brasil um empecilho para algum plano que ele tenha. Como que não só o Brasil, como os outros países vão se defender disso?
Da política mais agressiva.
Porque o que acontece? No direito, inclusive no direito internacional, há duas grandes forças. Assim. O poder e a força propriamente dita. Onde só tem força, existe o arbítrio. Onde só tem poder sem força, é ineficiente. E contra os Estados Unidos, quem pode estabelecer uma força?
Se eles são a maior força.
E se é a força dele que, entre aspas, mantém, bem ou mal, a situação sem uma terceira guerra mundial.
Até agora tive um Obama, no seu segundo mandato, também no primeiro, foi inclusive discurso que levou a ser eleito no primeiro e também no segundo, de ser extremamente diplomático, buscar o diálogo, a sua reaproximação com Cuba, depois de uma ruptura histórica dos Estados Unidos, significou para boa parte do mundo um sinal de que estávamos diante de uma América do Norte, do diálogo, da compreensão, de querer abandonar aquela imagem de líder autoritário que o senhor acabou colocando em relação ao Trump. Agora não. Agora tem um Trump.
Sim.
Que promete, inclusive, não se aproximar mais de Cuba, se aproximar da Rússia, ter uma postura mais dura, como o senhor mesmo colocou, com o terrorismo. Essa ruptura, essa ruptura de tratados pode ser feita? Quer dizer, o Trump pode vir a puxar a direção dos Estados Unidos para o outro lado e agravar ainda mais a crise de violência, terrorismo que o mundo vive?
Essa é a grande questão, né, Gilson? O que acontece? Os mecanismos, assim, que, entre aspas, documentam fatos, né, e atos de direito internacional, eles estabelecem sanções quando não cumpre. Então, por exemplo, o Brasil tem aqui o tratado do Mercosul. Se ele não cumpre determinada situação, vai ter uma sanção. Mas o grave é isso, como se aplicar uma sanção aos Estados Unidos se ele decidir, por exemplo, não estabelecer mais um acordo com Cuba? Quem pune ele?
Ou não cumpriu o que foi tratado.
Ou fala, não, eu vou deixar emitir gás aqui.
Não vou cumprir o tratado.
Ou seja, como o mundo vai estabelecer mecanismos para coagir os Estados Unidos, se ele estiver mesmo sob a direção dessa pessoa que sinaliza nesse sentido, em políticas que são refratárias aos direitos humanos, ao meio ambiente, né, a toda uma situação que nós lutamos para chegar até...
O senhor acredita que o anti-americanismo vai crescer se caso o Trump começar a tentar praticar aquela ideia de os Estados Unidos como o grande inimigo do mundo?
Eu acho que em determinadas regiões do mundo, sim. né? Ainda mais quem for afetado mais diretamente. Por exemplo, México, América Central, que há sempre um plano B das pessoas de irem para os Estados Unidos. Nessa região, provavelmente vai aumentar.
E aí você pode ter, de outro lado, uma simpatia por esses Estados Unidos mais conservador, mais de direita. Você também vai ter novos aliados na política norte-americana.
Sim, mas a questão é a seguinte. Que governo vai querer ter a imagem associada do Trump?
Né? Ou seja, ele é meio que o quinta coluna. Quem se aproxima pode ter problemas com ele.
Pode ter problema interno, né? Uhum. Porque ele vai ter um capital político interno, o Trump. Mas e quem se aproxima, né? Um líder de outro país se aproximar dele, né? Como vai explicar isso internamente?
A gente percebe que o eleitor do Trump é quase sempre o eleitor médio americano, bastante conservador, aquele que mora no interior e que acredita ainda naquela América forte, de potência econômica, né? Que não é mais uma realidade nesse contexto. Isso mostra na democracia de que a gente está vivendo também uma democracia perigosa, ou seja, o eleitor de hoje em dia, que tem um grande poder de decisão, às vezes não tem consciência do que está decidindo. Quer dizer, o cara está mais preocupado com os Estados Unidos do que a consequência de uma política conservadora norte-americana para o mundo.
E, assim, a questão do voto, né, Justo? A pessoa vota não pensando na cidade, no estado, no país, ela vota pensando nela. Então, esse talvez seja o grande mal da democracia. Se, a partir do momento que eu penso em mim, não penso, no, por exemplo, nos Estados Unidos, no meu país, né, eu vou votar naquele que prometeu fazer o melhor por mim.
Ou seja, o imediatismo é capaz de definir políticas que no mundo todo surpreendem, assustam.
Justamente.
Na expectativa do senhor, para iniciar a nossa conversa, qual é a expectativa que o senhor tem em relação aos próximos anos? Alguns falavam, pô, 2017 vai ser um ano melhor. Agora com o Trump continuará sendo um ano melhor?
Assim, a expectativa é que sim, né? A gente torce para que melhore. Agora, é uma surpresa, né? Ninguém tinha imaginado que ele, né? Ou seja, não é que, não sei se as pessoas não tinham imaginado, ninguém queria que ele ganhasse. E agora o mundo vai ter que entender e vai ter que saber se ele vai mesmo atuar nesse contexto que ele está sinalizando. Se ocorrer isso, o mundo vai ficar um pouco mais inóspito, né?
Ou seja, vai ser difícil a convivência.
Vai ser mais difícil a convivência.
Doutor Douglas, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Não, eu que agradeço, Júlio.
Conversei com o advogado, especialista em direito internacional, Douglas Leonardo Costa Maia. Nós falamos sobre a eleição de Trump nos Estados Unidos. Segundo o Dr. Douglas, a postura de Donald Trump, por mais que alguns considerem uma retórica para ser eleito, vencer nos Estados Unidos, o seu eleitorado vai lhe cobrar ter alguma postura mais coerente com o seu discurso. E o mundo vai sofrer as consequências disso.